Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Muito obrigado por estarem comigo de novo para mais um episódio desse podcast. O episódio de hoje se chama Um Peixe Fora d'Água. E eu estou super, super empolgado de compartilhar isso tudo aqui com vocês. Há alguns dias atrás eu gravei uma entrevista com um grande amigo meu, o Marco Túlio. A gente se conheceu no ano passado trabalhando num evento juntos. Foi uma semana assim super corrida, né? O Marco Túlio e a equipe dele estavam fazendo toda a filmagem daquele evento e eu e a Ali... A gente estava cuidando de uma parte administrativa do evento, mas a gente acabou se dando super bem, e a cada minuto que nós tínhamos livre, nós assim passávamos horas conversando sobre uma infinidade de coisas, e eu e a Ali, a gente se sentiu imediatamente conectados com o Marco. Ele tem 31 anos, é casado e tem dois filhos, mora nos Estados Unidos há 17 anos, ele é formado em Comunicação e Economia pela Universidade de Massachusetts, em Boston, e é fundador da empresa Boston Media Emporium, ou BME, como muita gente conhece aqui no Brasil. Ele é diretor e produtor de vários clipes, principalmente de alguns artistas gospel. Ele já gravou a Eixla, o PG, o Paulo César Baruc, a Fernanda Brum, a Daniela Araújo e mais uma galera. E nesse momento ele está com alguns projetos super legais, está dirigindo um documentário sobre o monastério de Santa Catarina, que fica lá no Monte Sinai, no Egito. E está produzindo um filme, um drama sobre a vida de um imigrante nos Estados Unidos. E nesse episódio a gente vai justamente bater um papo sobre isso, sobre imigração. A gente vai ouvir um pouquinho da história e da experiência dele como imigrante. E vamos falar um pouco sobre como lidar de forma correta com essa realidade que é nova para o Brasil. Então, meu conselho, amigos, é que vocês abram o coração para ouvir esse bate-papo. Eu estou ligado que o assunto é polêmico pra caramba, mas um diálogo aberto sempre traz muita coisa proveitosa. Então, é isso aí. Puxa uma cadeira e vamos conversar sobre imigração. É isso aí, bro. Eu sei que eu já passei aqui um pouco do teu currículo pra galera, e falei um pouquinho de como a gente se conheceu, mas eu queria que você se apresentasse aí pessoalmente e contasse pro pessoal um pouquinho a teu respeito.
Ah, então, de novo, eu agradeço muito, cara, de estar fazendo parte desse projeto seu, que eu acho que vai ter uma repercussão muito grande, porque é um projeto sincero, é algo que, eu queria ter, tipo assim, tá nascendo agora, mas é algo que almejava no meu coração de alguém estar falando sobre esses assuntos que você fala, entendeu?
Massa.
E é o tipo de assunto que nós sempre conversamos, né? E eu acho que isso vai beneficiar muitos jovens, cara, e é muito bom. Então, eu tô muito feliz de fazer parte disso. Você falou tudo, né? Tipo, eu sou diretor de filmes, né? E ultimamente eu tenho feito bastante videoclipes no Brasil. Agora eu estou mais focando aqui nos Estados Unidos, fazendo comerciais aqui, essas coisas, e também partindo para projetos maiores, que nem documentários e filmes de longa-metragem. Mas tudo na vida é uma jornada, e se você não ficar dando aquele, em inglês a gente fala step by step, né?
Uhum, mas passo sempre, a passo.
Sempre evoluindo, sempre crescendo, e não vale a pena viver. Né?
É isso aí, é verdade, é verdade. Então, cara, vamos pular direto no nosso assunto aqui. E deixa eu começar dizendo que, velho, essa semana eu fiquei fascinado por uma analogia de Aristóteles, que foi aquele filósofo grego que dedicou um tempão da vida dele para estudar biologia. E, em uma certa ocasião, Aristóteles apontou o fato de que um peixe que passa a vida inteira dentro da água nunca percebe efetivamente que ele está molhado. E ele sugeria que, hipoteticamente, todos os outros animais iam conseguir descrever o que é estar molhado, a sensação de estar molhado, a não ser o peixe, porque ele nunca soube o que é estar seco, saca? E eu achei essa analogia fantástica, porque a gente é tão rápido para fazer essas declarações absolutas assim, sobre as coisas, sem nunca ter passado por uma experiência que seja diversa. E a configuração do mundo hoje está mudando tanto que para a gente poder viver compaixão de verdade, ou aceitação de verdade, ou amor de verdade, a gente às vezes precisa aceitar que alguém talvez consiga descrever uma experiência de uma forma que seja completamente incompreensível para a gente por causa da nossa vivência. E tipo, até mesmo, né, na Bíblia, a Bíblia se refere à massa da humanidade como água, como mar. Isso é uma parada que simboliza a nossa cultura, a nossa experiência coletiva. E isso até me remete àquela expressão atual que a gente usa sobre ser um peixe fora d'água, né? Quer dizer que alguém está se sentindo como peixe fora d'água significa que, por alguma razão, a experiência dessa pessoa se deslocou da experiência da massa. E, às vezes, esse deslocamento acontece por causa de um trauma ou de uma experiência violenta. Às vezes, acontece que o cidadão nasceu com a cor diferente, né? Sei lá. E a gente, às vezes, que a princípio pode até ser marginalizado pela sociedade ou alguém que pode parecer completamente diferente de mim, saca? Mas se eu conseguir parar por um minuto para ouvir a experiência dessa pessoa, quem sabe essas pessoas tenham a linguagem para definir algumas coisas que eu sozinho sou incapaz de compreender. Quem sabe se a gente aprender a ouvir, a gente consiga definir um pouco melhor o que é ser humano. E justamente por isso que eu tô super, super empolgado por essa conversa contigo, Marco Túlio. Eu queria que você contasse pra gente um pouco da tua jornada e da tua experiência como um imigrante e talvez apontasse para alguns aspectos que alguém que nunca viveu isso não ia conseguir compreender sozinho.
Sim, claro. Nossa, então, vou falar um pouquinho do meu background, né?
Vai lá.
Gente, eu já vou me desculpar porque tem muitas palavras em português que eu tenho que procurar. Eu jogo meu inglês lá, mas graças a Deus o Rodrigo fala inglês também, ele pode me ajudar a traduzir.
Vou fazer aquela traduçãozinha simultânea básica de vez em quando.
Isso. Mas, então, gente, eu nasci e cresci no Brasil até os 14 anos, e com 14 anos eu mudei para cá, para Boston. E eu vivo aqui há 17 anos, ou seja, eu já passei daquele ponto do meio do que eu morei mais nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Só que na idade da adolescência, eu acho que é, tipo, a formação fundamental do ser humano é que, tipo assim, me ajudou a ser brasileiro, tá? Se isso existe, né?
Mas, sim.
E crescendo aqui, foi muito interessante porque eu vi, tipo, os dois lados da moeda, do que é ser um imigrante e do que é se transformar em um americano. Por exemplo, esse choque de cultura, para mim, tipo assim, é algo muito chocante, certo? No começo, você sabe disso, que você morou em Israel há anos também.
Sim, sim, sim.
Só que eu acho, nossa, importantíssimo para que uma pessoa, eu creio que por causa disso, de morar em outro país, isso me ajudou a ser um ser humano melhor. Eu vou te explicar por quê. Esse exemplo que você falou do peixe fora d'água, essa analogia de Aristóteles é perfeita, porque um peixe nunca vai saber que ele está molhado se ele não sair da água.
Sim.
Ou se ele não conversar com outros seres fora
exatamente.
Da água.
Exatamente.
Não é? Então, eu acho importante o que aconteceu comigo, com várias pessoas que são imigrantes, ou até, por exemplo, algo que eles fazem aqui nos Estados Unidos muito, que é muito normal um estudante, enquanto ele está na high school, que é o
ensino médio,
assim. Ensino médio, isso. Que essa criança, ela mora, tipo, 6 meses em outro país.
Tipo, faz um intercâmbio, assim, né?
Intercâmbio, isso. Eu acho que, tipo, 30%, 40% das crianças aqui fazem isso. Porque eles não só aprendem outra língua, ou às vezes, se eles forem, por exemplo, na Inglaterra, eles falam a mesma língua, mas eles têm esse choque de cultura.
Sim.
Que dá uma perspectiva do mundo diferente. Porque não é só... Os Estados Unidos não é o mundo. Aí, por exemplo, quem está escutando agora, o Brasil não é tudo que existe.
Sim.
O Brasil é o molhado. Enquanto você não sair do Brasil e ver como as outras pessoas fazem as coisas, você não vai saber do que você estava fazendo. Era melhor, pior, diferente, o jeito certo, errado.
Eu acho que o nosso leque, né, abre muito quando a gente passa um tempo fora do país. Mas, ao mesmo tempo, também, talvez quem esteja ouvindo e não tenha essa oportunidade, não tenha tido até agora, talvez vá ter no futuro, ou talvez nunca vai ter, eu acho que isso não nos desculpa de um diálogo, saca? Da gente estar, tipo, aqui no Brasil, o cara que nasceu vai morrer aqui, não vai sair daqui nunca. Ainda assim, de estar aberto o suficiente para ter um diálogo com o mundo, para, por exemplo, parar e ouvir esse podcast e conversar com um cara que já morou em outro país, que viveu essa experiência de ir para fora. O que você acha?
Claro, nossa, com certeza. Eu acho que tudo todo racismo, todo prejudice, como é que fala?
Preconceito,
né? Vem da ignorância. Então, e como combater a ignorância? Às vezes a pessoa não precisa ir para outro país para conhecer um estrangeiro, mas escutando, por exemplo, podcasts como esse, ou lendo na internet, ou pesquisando, tipo assim, a verdade está em parar e perguntar. Eu realmente sou melhor do que qualquer um? Eu que moro em São Paulo, sou melhor do que o nordestino? Eu sou melhor que um baiano? Entendeu? Tipo, sendo que sem entender por que pessoas diferentes fazem certas coisas, por que pessoas são diferentes, ponto final, né?
Sim.
Por que uma pessoa é negra, asiática, tem uma pele amarela, pele verde, azul, entendeu?
Sim.
Por quê? Né? E esse porquê vai te responder que não tem nada a ver com o preconceito de, por exemplo, né? A cor da pele não dita a inteligência de uma pessoa.
Exatamente,
não
dita
nada.
O
poder de trabalho, a força de vontade, o fato da pessoa ser gente boa ou não.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua vivência pessoal, assim, óbvio, você falou um pouquinho do aspecto positivo. Eu lembro quando a gente conversou no telefone na semana passada, você comentou para mim, ou nessa semana, você comentou para mim que você achava que, tipo assim, todo mundo tinha que ter a experiência de morar fora um tempo, de passar um tempo fora por causa do tanto que isso agrega pra gente culturalmente. Mas eu também sei que tem todo um aspecto negativo de tu ser o cidadão estrangeiro que tá lá, de tu ser o cara que se sente por fora, que não tem acesso às mesmas coisas, aos mesmos direitos. Queria que você falasse um pouquinho de como que é esse sentimento de literalmente ser o peixe fora d'água, entendeu? De ser o cara que tá por fora.
Sim, nossa, crescendo aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, eu não falava um pingo de inglês, zero, né? Então, eu fui muito abusado na escola, pelas crianças, né?
Sim.
Eles me ensinavam, por exemplo, palavrões e tal, e falava assim, vá lá e fala com o professor isso, né?
Que maldade!
E eu sem saber, muito, nossa, cara, e eu sem saber, tipo assim, eu chegava e falava, e todo mundo ria na sala, tá ligado? De mim, e tipo assim, eu fui bullied mesmo, né? Mas, além dessas coisas, eu já tive pessoas cuspindo em mim, na escola, uma menina negra, inclusive,
Uau.
chegou a cuspir em mim, falando pra me voltar pro meu país.
Uau.
E tipo assim, eu levantei as mãos e não entendi, falei assim, pô, ok, você vai voltar pro seu país, né? Tipo, porque aqui nos Estados Unidos existe uma noção do que é o seguinte: o único americano de verdade são os índios,
Sim.
porque eles estavam aqui primeiro,
Sim,
eles são
sim.
dono desse lugar. Todo branco, todo negro, todo asiático, todo latino que está aqui vem de outro
Veio
país,
de fora,
porque
claro.
se você é branco, então é muito. É uma ignorância, na verdade, um branco falar para um latino, por exemplo, volta para o seu país, para o mexicano,
Sim.
volta para o seu país. Sendo que ele pode voltar e falar assim, ok, então volta para o seu país. Mesmo que você nasceu aqui, mas os seus avós são irlandeses, são italianos, são
Sim.
ingleses, né? Então, mas a mentalidade das crianças crescendo eles não foram ensinados essas coisas ainda, porque às vezes os pais têm esse preconceito. E aqui nos Estados Unidos tem muito preconceito.
Sim.
É tipo assim, eu não entendia o que era racismo enquanto eu não mudei para cá. Porque no Brasil, onde eu morava, pelo menos, que é Minas Gerais, em Valadares especificamente, eu nasci em Belo Horizonte, mudei para Valadares e mudei para cá. Todos somos pardos, tipo assim, não tem muita variedade de pessoas, certo?
Sim.
Então, eu nunca vivenciei o racismo assim de verdade, ou pelo menos que ou eu não entendi o que era, mas eu nunca vi ninguém sendo maltratado por ser negro, por ser de
Certo.
outra raça. Aqui nos Estados Unidos você vê isso de verdade, na frente, assim, entendeu?
Sim.
Ah, mas essa é a parte ruim de, né, morar aqui e tudo, e principalmente no meu caso, quando eu mudei para cá, eu era ilegal. Eu cheguei aqui
Uau.
para vocês entenderem, tipo assim, que nem eu falei, que você está escutando com o Rodrigo, que eu não tenho problema em falar isso, porque é uma experiência sincera, é algo que eu não tenho medo de me expor, certo?
Sim.
Então, mudando para cá e sendo. Nós não atravessamos a fronteira como muitas pessoas fazem, mas nós pegamos um voo, chegamos aqui com visto e tal, só que o
Sim.
visto expirou, nós passamos do tempo do visto, né?
Sim.
Então decidimos ficar, porque minha mãe mudou para cá junto comigo, né? Ela que me trouxe aqui como criança.
Certo.
Só que como criança, tipo assim, algo que você não entende bem, entendeu? Existe, por exemplo, está tendo agora, nesse momento, nos Estados Unidos, um grande debate, que é sobre as crianças que vieram para cá nascer em outro país. Os pais pegam as crianças, né?
Sim.
A família toda muda para cá e a criança cresce aqui. Ou seja, em todo sentido, a criança é uma americana, cresce com o americano, fala
Claro.
inglês, faz tudo que as crianças fazem, só
Sim.
que não tem os documentos de um americano.
Uau.
E isso, a criança só realiza isso, ela só
Só
entende isso,
percebe isso.
ela só percebe quando ela chega em certos pontos da vida. O primeiro ponto da vida é quando, aos 16 anos, todas as crianças na high school, no colégio, no
No ensino
colégio,
médio.
né, no ensino médio, já podem pegar uma carteira de motorista.
Sim, os
E você.
Estados Unidos é 6 anos, né?
Isso, é 16 anos e meio, dependendo do estado.
Sim.
Então, eu passei por isso, entendeu? Quando todos os meus amigos estavam pegando a carteira de motorista e comprando um carro, os pais estavam comprando um carro usado e tal, dava para as crianças, né? E eu não podia ter um, porque eu era
Uau.
ilegal, entendeu?
Então, tipo assim, a ficha cair de tu pensar, meu, eu não faço parte dessa sociedade, fica
Ou essa
mais
sociedade não
forte.
me quer.
É,
É
uau,
diferente,
caramba. Tipo
né? Tipo
assim.
assim, eu me sinto que eu faço parte da sociedade, mas a sociedade não me quer.
Meu Deus. E daí, tipo, isso, essa ficha caiu a hora que você foi, todo mundo tava fazendo carteira de motorista, e tu foi dizer, meu, eu quero fazer também, e não podia.
E eu não podia. Imagina, por exemplo, deixa eu botar uma analogia para um brasileiro entender.
Sim.
Você cresce brasileiro, tudo é igual. Tudo é igual. Mas chega, por exemplo, no momento de uma Copa do Mundo ou alguma coisa assim, aí todo mundo vira para você: não, 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 você não pode assistir e não pode vestir a camisa do Brasil. Como assim? Eu sou brasileiro. Não, não,
Sim.
desculpa. Na verdade, você não é brasileiro. Entendeu?
Caramba.
Então, tipo, é um choque. Foi um choque para mim e para várias crianças. Porque quando você é criança, você não nem quer saber direito. Você não percebe essas coisas, né?
Sim.
Mas na Vera, aí você entende. Putz, cara, então não tem como a gente tirar a carteira, né, mãe? Assim, não, porque
Uau.
nós somos ilegais aqui. E na verdade, existe uma comunidade tão grande brasileira que, tipo assim, isso é normal para o brasileiro. Todos os brasileiros que você conhece aqui, ou é ilegal, ou foi ilegal um ponto, ou tem amigos ilegais, parte da família. Então não é nada, tipo assim, anormal
Sim.
dentro da comunidade brasileira de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Só
Sim,
que
sim, sim.
agora imagina uma criança ter que explicar isso, um adolescente, para os amigos dele, tipo assim, ah, e ter que fazer desculpinha. Não, não, não vou, não tirei minha carteira ainda e tal. Eu moro aqui perto da escola, eu não preciso de carro, eu
Caramba.
pego ônibus. Entendeu? Então
Sim.
isso causa um certo constrangimento que
Imagina.
aí creio, né, todo mundo tenta inventar uma desculpa ou outra qualquer. E muitos, na verdade, decidem a dirigir com carteira falsa, né? Dá um jeitinho brasileiro, sei lá, tipo, e tentam falsificar a carteira, tentam ir para outro estado que tem uma lei melhor para pegar um documento. Mas esse é o primeiro choque, né, que uma criança tem. O segundo choque, na verdade, é quando todos acabam o ensino médio e vão para a faculdade. E aqui um imigrante ilegal não pode ir na faculdade. Você tem que ter uma documentação
Caramba.
para entrar na faculdade, entendeu? E
Sim, é
se
tipo,
você.
é óbvio que falando assim parece óbvio, você precisa de documentação para ir na faculdade, mas é que a gente nunca se coloca na pele de alguém que os pais decidiram ir para outro país por motivos de força maior, que a gente não tem como entender. E, né, às vezes aconteceu, por exemplo, no teu caso, você era adolescente ali, pré-adolescente, sei lá, tua mãe decidiu se mudar, você não participou da decisão, não sabe por quê, talvez. E aí chega num momento tão chave desse da vida, de tipo, vou para a faculdade agora e de repente descobre que não pode, por causa de uma decisão que não foi tua, por causa de um sistema político sobre o qual você não tem influência nenhuma, não tem direito nenhum de decidir nada. Que situação complicada, velho.
É complicado e triste, né? Na verdade, então o que acontece aqui nos Estados Unidos é que o Obama, ele criou uma lei, um decreto, na verdade, porque o Congresso não quis apoiar, ele fez uma ordem executiva, né? Chamado DACA, que é Deferred Action, para alguma coisa. Desculpa, eu não sei exatamente o que é o
O
significado, mas o que
termo.
acontece? Uma lei que dá documentação para crianças que chegaram aqui abaixo da idade de 16 anos de idade, entendeu? E dá a oportunidade de eles tirar uma carteira de motorista, tirar um documento que é parecido, um CPF, chama que é de Social Security Number, e que deixa essa pessoa ir para a faculdade, entendeu?
Entendi.
Então, esses pontos que, tipo assim, na verdade, constrange uma criança que cresceu aqui, mas não nasceu aqui, já foi, tipo, mudou a vida de 1 milhão de crianças, né, na verdade. E foi muito bom isso. Só que, na verdade, hoje em dia, desculpa,
Não, por favor.
o presidente, hoje, que é o Trump, ele em todo tempo, ele está tentando derrubar essa lei, tirar esse privilégio dessas crianças, né?
Entendi. Assim, logo mais daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse aspecto mais político, porque isso faz parte pra caramba da conversa sobre esse assunto e todo mundo tem direito a uma opinião. O que eu acho válido deixar claro aqui é que eu não tô, e acredito que nem o Marco Túlio, a gente não tá dizendo assim, whatever, tipo assim, seja o que Deus quiser, que seja de qualquer jeito. Claro que não. O que a gente está fazendo é, eu estou tentando humanizar uma situação para um público brasileiro que está começando a ter que lidar com essa situação da imigração agora. É engraçado até, Marco, porque antes da gente começar a gravar, enquanto eu estava te esperando entrar aqui para estar online, eu estava olhando o meu Face. E eu notei um vídeo no Facebook de um imigrante sírio. É um vídeo que viralizou, aonde esse imigrante sírio sofreu um golpe, foi, né, assim, foi vítima de estelionato. Alguém alugou para ele uma propriedade que na verdade pertencia à prefeitura. E só que o cara não sabe falar português direito. Ele está, né, assim, aprendendo a língua e tal. Aí ele alugou, reformou tudo, juntou lá as economias que ele tinha, reformou e montou uma barraquinha de shawarma no centro de São Paulo. E de repente chegaram os oficiais da prefeitura, da Guarda Civil Metropolitana, e deram um aviso de que ele precisava evacuar do lugar em 15 dias. Mas ele não fala português, achou que talvez fosse um papel da regulamentação, da vigilância sanitária, sei lá o quê. Não saiu do lugar, ficou lá. 15 dias depois, que aconteceu isso, dia 16, agora na segunda-feira, a polícia veio e tirou ele à força. E as pessoas que estavam em volta filmaram o videozinho dele sendo, e assim, de uma forma muito violenta, arrancado para fora do estabelecimento dele, sem conseguir se comunicar em português, enquanto o policial está enforcando ele, uma parada assim, que a gente, como gente, fica, meu Deus, que absurdo! Mas isso é resultado de uma sociedade que não sabe lidar com o imigrante. Esse é o foco para mim da nossa conversa. As pessoas podem ter a opinião que elas quiserem sobre a imigração, elas podem achar que a política tem que ser do jeito A, do jeito B, do jeito C, isso não importa. O que importa é que a imigração é uma realidade que o mundo vai cada vez mais ter que lidar com ela, o brasileiro vai cada vez mais ter que saber lidar com ela. E por isso eu achei válido a gente ter, assim, ouvir o lado de alguém que é o imigrante, que foi para outro país, que viveu essa loucura de não saber falar a língua, não saber se comunicar, de ser bulinado, de depois não conseguir seus documentos, de tipo assim, de se sentir meio que vítima das circunstâncias e não conseguir tomar agência sobre aquilo que está acontecendo com a sua própria vida.
Claro, e é muito importante que o brasileiro entenda isso já do começo, porque, por exemplo, aqui para os Estados Unidos, isso já é a realidade há mais de 200 anos, né? Então, o americano, eu acho que em si, as leis daqui, os policiais, as pessoas, já sabem lidar com imigrantes. Por quê? Porque uma grande parte das pessoas que moram aqui são imigrantes. Se você for para Nova York, você vê
Vai
literalmente
todo mundo imigrante, sim.
todo tipo de raça, de pessoas, de línguas, é tipo uma panela ali com um exemplo do mundo inteiro, né? Boston, do meu jeito, Boston é uma cidade que tem maior número de faculdades aqui, então
Sim.
pessoas do mundo inteiro vêm estudar aqui. Nós temos o centro tecnológico aqui. Os melhores hospitais são aqui, então tem vários doutores de vários países. Então aqui é um país muito interagido com o mundo, certo? O Brasil não é
Sim,
ainda.
sim.
E eu acho que é bom para vocês no Brasil começar a pensar sobre esse assunto e começar a acostumar, porque muitas pessoas que eu converso, eu viajo no Brasil bastante. E converso com vários tipos de pessoas, tanto pessoas muito ricas, pessoas pobres, de vários tipos, classes sociais, pessoas de vários lugares diferentes no Brasil. E eu vejo que o brasileiro, por exemplo, quando ele está lá fora, ele quer ser aceito. Ele acha que o Brasil, todo mundo ama o Brasil. O Brasil é o país do futebol, não tem guerra com ninguém, não tem inimigo nenhum. Ele quer ser aceito. Só que essa mesma pessoa que viaja o mundo, e quer ser aceito, quando está no Brasil, fala mal do haitiano, do venezuelano, do sírio, que está no Brasil,
Come on,
entendeu?
somebody. É isso aí, cara. Ó, justamente isso que eu queria introduzir agora. Vamos lá, ó. Eu sou brasileiro, tá? Eu sou tipo verde, amarelo, azul e branco. E eu também estou no processo de me tornar israelense. E na minha experiência pessoal, eu encontro muita força nessa identidade, nas coisas que são, cara, que são incríveis, que eu me orgulho desses dois países. Só que eu só comecei a entender um pouco melhor essa luta pela identidade quando o meu processo de nacionalização em Israel começou. Porque eu nasci brasileiro, então, né, por assim dizer, eu nasci dentro d'água e nunca notei que estava molhado, para usar a mesma analogia do começo. Quando eu fui exposto à realidade do que é ter que lutar pelo meu próprio direito de ser cidadão, a minha concepção do mundo mudou completamente. E o que eu descobri nesse processo é que tem uma diferença muito significativa entre valorizar a minha identidade nacional e ser um nacionalista. Como que você pode considerar, como que você acha que a gente pode chegar num equilíbrio saudável da nossa identidade nacional, saca? E quais seriam talvez as atitudes ou os pensamentos que são indicadores de que o nosso sentimento de orgulho nacional está adoecendo e está virando um nacionalismo nocivo?
Isso é muito importante, esse assunto, porque nós dois, que na verdade eu sou americano, você é israelense, e eu sou brasileiro, você é brasileiro, nós. É exatamente o que você falou, isso aí é o que aconteceu comigo. quando você vira uma outra nacionalidade, né, você começa a perceber, calma aí, é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo que o brasileiro vai entender perfeitamente.
Bora.
Tipo, eu nasci corintiano e vou morrer corintiano. Entendeu?
Sim.
Mas se você parar pra pensar, é tipo assim, por quê? Né? Você faz parte do time, você escolhe os jogadores, você treina com eles, você, né? Tipo, qual que é a sua influência para o resultado de um jogo de futebol?
Sim.
E por que que você teria que ter raiva de um palmeirense?
Uhum.
Por que que você teria que ter raiva de um cruzeirense ou de um atleticano, um flamenguista? Ah, não. Aí o pessoal fala assim, não, corintiano é maloqueiro. Tipo, sério? Milhões de brasileiros são maloqueiros? Então, ser corintiano não define quem a pessoa é. Do mesmo jeito que ser um brasileiro não define quem você é.
Uhum.
Na verdade, é uma ideia tão... Eu creio, hoje em dia, ela, espero que no futuro, né, essa ideia comece a ser mudada e retirada, de que a ideia do nacionalismo, por exemplo, esse nacionalismo é forte, fechado, tipo assim, eu sou brasileiro e eu faço as coisas desse jeito,
uhum.
certo? Enquanto que, por exemplo, qual que é o jeito brasileiro? Mas, na verdade, isso é um conceito errado, eu creio, né? De que
Sim.
existe um jeito brasileiro. Né?
Principalmente porque... que isso tem uma conotação super negativa, né? Sempre que a gente diz do jeitinho brasileiro, a gente tá falando uma
Exatamente.
Parada que é meio do avesso,
pelo menos aqui
meio
fora
ilegal.
Isso tem.
É.
Pelo menos aqui fora, para outros países, tipo assim, ah, você é o jeitinho brasileiro? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o jeitinho brasileiro não funciona. Aqui é tudo pela lei, tudo certinho. Você tem que
Sim.
entrar na fila, você não pode furar a fila. Você tem que passar pelo mesmo processo que todo mundo, porque... todos na sociedade aqui concordamos que se existe um processo, é para todos seguirem, né?
Sim.
E esse é o jeito hashtag americano, mas isso não define todas as pessoas que estão aqui. Então eu acho que o nacionalismo, essa ideia de que até, por exemplo, eu vou morrer e lutar pelo meu país, é algo que é honrável no sentido que, beleza, mas você está lutando por quê? Pela cultura? Ou
Sim.
pelo pedaço de terra que você está em cima? Ou
Sim.
pelo nome brasileiro? Entendeu? Então, aqui nos Estados Unidos, o nacionalismo é algo super forte. É muito
Sim.
forte. Entendeu? E é algo que é tipo 1000 vezes mais do que no Brasil. E eu não estou exagerando nesse número.
Não, não.
Porque,
com
por
certeza
exemplo,
não.
Pega o carro e anda na cidade. Conta quantas bandeiras brasileiras você vai ver.
Sim, só na Copa.
Vai dar para você contar na palma da mão, entendeu?
Sim.
Aqui nos Estados Unidos, eu diria que a maioria das casas tem uma bandeira americana. Todo tipo de produto tem uma versão com bandeira americana. Até calcinha, biquíni, entendeu? Então, tipo, a bandeira americana aqui é muito forte. E
Sim.
essa ideia para eles aqui do que é ser um americano. Só que a diferença que eu vejo um pouco é que, por exemplo, o brasileiro, às vezes, ele tem o nacionalismo de ser brasileiro por ser brasileiro, sem perguntar o que faz o Brasil ser um país bom.
Sim.
Entendeu? Mas é tipo assim, o americano, por exemplo, ele tem o nacionalismo, a noção, ele fala assim... Eu sou americano e tal, eu vou proteger. E uma coisa que os soldados, os policiais, todos eles juram quando eles vão entrar no serviço, né?
Uhum.
No serviço militar, é que eles vão jurar a proteger a Constituição americana.
Sim.
Que, na verdade, é algo que todos aqui entendem, que é o que faz os Estados Unidos diferente dos outros países.
Sim. Quer dizer, ó, deixa eu dar uma sei lá, fazer uma inserção aqui que eu acho importante. O que eu acho legal? Eu acho que ter o orgulho nacional é muito top. É legal. É bonito eu ser brasileiro e me orgulhar do jeitinho brasileiro no sentido de eu dizer assim, ó, pô, o povo brasileiro, a constituição emocional do brasileiro é bonita, ela é amigável, ela é maleável. Então, às vezes, a gente, sabe, a gente se esforça para fazer as coisas darem certo para o outro. É difícil o brasileiro se deparar com uma situação que ele considera impossível. Na cabeça do brasileiro é muito esperançoso, então na cabeça do brasileiro tudo tem um jeito. E nesse aspecto eu acho super bonito eu ter esse orgulho nacional. Do mesmo jeito que os americanos, por exemplo. Eu acho incrível eles terem a paixão pela liberdade, a paixão pelo American Way, né? O jeito de vida, a forma de vida americana. Isso é tudo muito legal. O problema. Ou pelo menos o que eu vejo como problema, e aí todo mundo que está pode ter direito à opinião que quiser, mas eu vejo como problema quando eu digo assim, não, a minha forma de viver brasileira
Melhor.
é superior à forma de viver do cara que não é brasileiro, e
Do argentino.
é tão superior que eu vou impedir que o meu vizinho se beneficie das coisas positivas que eu descobri fazendo a vida. As coisas positivas que a América, que os Estados Unidos descobriram sendo América, né, formando sua Constituição, fazendo suas coisas, desenvolvendo seu governo, as coisas boas tinham que ser para benefício do mundo inteiro. As coisas
Isso.
boas do Brasil tinham que ser para benefício do mundo inteiro. Quando eu digo assim, não, isso aqui é bom demais e é só meu, e esse cara ali não é bom o suficiente para fazer parte de uma coisa que é minha. Aí eu acho que a gente entrou na parada do nacionalismo que é doente, e isso acaba fazendo da gente o extremo oposto da parada que a gente se orgulha no princípio. E eu vejo isso com muita clareza hoje, tipo assim, meu Deus, talvez uma infinidade de pessoas ouvindo esse podcast vão discordar de mim no que eu vou dizer agora. Mas paciência, estamos aqui, estamos conversando, mas eu vejo isso com muita clareza no que está acontecendo em algumas das políticas dos Estados Unidos agora. As coisas incríveis dos Estados Unidos, que foi construído como um país de imigrantes, que sempre foi assim, um símbolo da democracia, da liberdade, da liberdade de expressão pessoal, de todas essas coisas fantásticas que o mundo inteiro tenta aprender e fazer igual. Agora, tentando tanto defender esse jeito americano, os Estados Unidos acabaram se tornando o vilão da história, sabe? Que coisa absurda!
Isso.
Parece que virou as cartas, é um negócio que não dá para entender, mas isso acontece com todo mundo que abraça essa coisa de eu sou melhor do que vocês.
Então, exatamente. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o nacionalismo, é o que eu estava tentando explicar, tipo assim, é o nacionalismo por ser nacionalismo. Por exemplo, eu sou corintiano por ser corintiano. Não tem explicação. Agora, se você fala assim, não, eu sou do time X. Exemplo, né? Não é que seja, eu nem sigo futebol para saber disso, mas
Sim, eu também não. Essa tua analogia de futebol tá me deixando boiando aqui, porque eu não entendo nada de
então,
futebol.
por exemplo, eu sou palmeirense
Tá.
porque o Palmeiras é um time que eles sempre lutam pela reciclagem, eles lutam pelo direito igual das mulheres ir no jogo, dos homens, de toda
Sim.
nacionalidade, tipo assim. Então, existe um idealismo por trás disso. E você gosta daquele idealismo. Tipo assim, esse idealismo me representa. Ao
Claro.
contrário de eu sou palmeirense porque eu sou palmeirense. E quem é que seja outro time, eu não gosto deles. Exemplo, tipo assim, ah, odeio o argentino.
Sim, que
Pô,
absurdo.
sério? Tipo, sério, mano? Você conhece os milhões de argentinos, todos você odeia? Tipo, não faz sentido isso, entendeu? E na verdade, esse nacionalismo é tóxico, né?
Sim.
É o que está tomando conta aqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque na verdade um grupo de pessoas aqui nos Estados Unidos que estava dormente há muitos anos, agora estão levantando e acordando. Eu vou explicar por quê. Aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil, que toda pessoa é obrigado a votar,
Sim.
certo? Aqui você vota se você quiser. ficar em casa comendo churrasco no dia da votação, você fica.
Sim.
Não tem problema nenhum. É um direito seu que você pode exercer, não é uma obrigação. Certo? Então, por bastante tempo, muitos anos, existia um certo tipo de pessoa, principalmente da parte sul dos Estados Unidos,
uhum.
que, na verdade, vocês conhecem um pouco de história, era a parte que seguraram os escravos que lutaram na guerra civil aqui nos Estados Unidos, exatamente, porque eles queriam ter o direito de ter escravos, certo? E o norte, a parte do norte, norte é onde está Nova York, gente, Boston, Chicago, né? Lutou contra o sul,
sim.
que é onde tem o Texas, onde tem a Flórida, Geórgia, esses estados, Louisiana, Mississippi. Lutou contra o sul para não só unificar o país, mas para libertar os escravos e fazer essa mudança, certo? Esse pessoal... Eu agora estou super generalizando.
Tá, né, beleza.
Que, na verdade, vai até ao contrário do que eu estou falando, de generalizar alguém. Mas é algo muito real aqui, gente. Eles têm um nacionalismo muito forte. Esse pessoal, pela primeira vez, tipo assim, eles levantaram as suas vozes, foram votar e elegeram o presidente Trump. Porque o presidente Trump, ele reanimou, ele criou aquela chama dentro do coração deles, que, na verdade, é pelo slogan do Trump, que chama Make America Great Again. Ou que seja, vamos fazer a América grandiosa de novo.
Sim.
Ou seja, existiu algum tempo na história americana que ela foi grande, melhor do que estava hoje? Né? Então, isso é um incógnita, né? A América não é grande? Não é
Sim.
excelente? Mas existia uma época que esse pessoal achava que era melhor.
O problema de dizer Make America Great Again, ou seja, faz a América grande novamente, é que se novamente está remetendo para um tempo no passado, para que tempo? Para o tempo que não tinha direitos civis, que os negros não podiam votar, que as mulheres não podiam votar, para o tempo da escravidão, para qual tempo que está voltando a grandiosidade da América? Não estou entendendo.
Exatamente. Né? Então, esse pessoal, na sua maioria, estatisticamente, são brancos do sul, e americanos, certo?
Sim.
Eles acharam, poxa, hoje em dia qualquer um tem chance de ser dono de uma empresa? Uma mulher pode ser CEO, como é que é? Uma executiva de uma empresa? Hoje uma mulher ganha tanto quanto um homem? Hoje um imigrante chega aqui e já começa a pegar um emprego top, né? Por mérito próprio? Tipo assim, então existiu esse essas pessoas levantaram de novo, foram votar, e o que aconteceu foi que aqui nos Estados Unidos todo mundo estava achando que a Hillary 100% ia ganhar. Tipo,
Sim.
Lógico, ninguém vai votar no louco como o Trump.
Sim.
Né? Então, muitas pessoas não votaram. Eu não estou dando desculpa porque o Trump foi eleito. Ele foi eleito 100%...
Por causa do sistema político americano, ele foi eleito. Beleza, entendi.
Ele jogou o jogo e ganhou.
Sim.
Certo? Mas, na verdade, é o que eu gosto de falar aqui, tipo assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje o Trump, na verdade, é exatamente o que a América precisa. Eu vou explicar por quê. Porque o Trump não é o problema. O Trump é um sintoma do problema.
Você falou tudo, meu amigo.
Entendeu?
Mas isso me dá um medo pro Brasil, velho, vou te falar.
Exatamente, Rodrigo, exatamente.
Não vou nem dizer em voz alta qual que é esse meu medo, meu Deus do céu.
Então, mas o que é importante, gente? A minha filosofia pessoal é o seguinte. Desde criança, eu era sempre aquele cara que era meio, tipo assim, não participava com as crianças da minha idade. Eu sempre prestava atenção nos velhos. Eu sempre pensava assim, pô, tá aqui alguém que viveu mais do que eu, está aqui nesse mundo há mais tempo, deixa eu aprender com esse cara que tem mais experiência, para mim não fazer os mesmos erros que ele fez ou que outras pessoas fazem. Né? Então a minha filosofia é tipo assim, escuta, cara, escuta a história de alguém, aprenda, entendeu?
Isso.
Sempre escute mais do que você fala, porque quando você escuta, você aprende, você recebe, você cresce. Quando você fala, você dá, né? Então você não aprende nada ao falar. Então, é por isso que Deus, né, muitos pregadores falam assim, por isso que Deus deu duas orelhas e uma boca. Então, usa na mesma proporção, né?
Ah, muito mas, bom.
É porque é esse momento agora na história do Brasil, o Brasil tem que olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos e aprender com isso. Ele tem que olhar com o que está acontecendo na Europa, na verdade.
Sim.
Na Europa, muitos nacionalistas estão levantando, muitos fascistas. Na Itália, um pseudo-fascista pegou o poder agora.
Sim.
Então, tipo, isso está acontecendo no mundo inteiro, esse bloqueio nacional, assim, não gostamos mais de vocês, porque vocês não gostam de mim, enquanto, na verdade... pessoas podem achar que isso é bom. Tipo assim, não, vamos manter a identidade, porque nós somos americanos, nós somos brasileiros, não interessa, né? Mas para pra pensar, gente, na lógica. Eu não escolhi nascer no Brasil. Eu não escolhi nascer da minha cor de pele. Eu não escolhi nascer homem. Eu não escolhi ser o que eu sou. Eu simplesmente entrei no que eu sou. Bum! Ok. Agora, para pra pensar. E se você tivesse nascido no Afeganistão.
Meu Deus.
Na Camboja.
Meu Deus.
Na Rússia. Entendeu? O que você faria sobre isso? Então, o nacionalismo é algo que, tipo assim, você é dado um envelope em branco. O que você abrir, você tem que lutar por isso.
Sim.
Entendeu? Olha quão estúpido isso parece quando a gente coloca em termos simples.
Sim, sim, sim. E deixa eu explicar uma coisa aqui até. Olha só. Por exemplo, a gente estava falando agora do presidente Trump, e é isso que eu estou tentando comunicar, que eu acho importante para o Brasil ouvir agora. Tem algumas posturas do Trump que eu, particularmente, acho fantásticas. Por exemplo, a postura dele em apoio a Israel eu acho incrível. Eu sou israelense, então, óbvio que talvez eu tenha um bias, né? Eu tenho uma opinião que é favorável a Israel. Óbvio, eu sou israelense, minha esposa é israelense, enfim. Agora, então eu amo isso. Eu gosto de algumas coisas em relação à política econômica dele, por exemplo, algumas situações. Agora, isso não dá desculpa para coisas que são atrocidades que estão cometendo. Eu não posso dizer assim, eu sou pró-Trump, então qualquer coisa que ele fizer está valendo. Igual isso. No Brasil, eu posso dizer assim, eu sou contra a esquerda, porque a esquerda é um bando de ladrão, então qualquer coisa que a direita disser está valendo e é válido. Meu Deus, que horror! Vocês entenderem aqui que estão me ouvindo. A minha motivação com essa conversa não é tanto focar na política partidária, mas é focar no fator humano. É claro que a gente entende que todas as decisões morais que a gente toma e comunica, elas têm repercussões políticas, é óbvio. E, de novo, eu sei que nos Estados Unidos, aqui, por exemplo, que a gente está usando como exemplo, essa questão é muito mais preto no branco por causa do sistema bipartidário, né? Correndo risco de simplificar demais aqui para todo mundo que está ouvindo. Nos Estados Unidos, você pode ou ser republicano, que é de direita e basicamente anti-imigração agora, ou você pode ser democrata, que é de esquerda, em favor de políticas bem mais lenientes para os imigrantes. Para o Brasil, o espectro é muito mais complexo por vários motivos, né? Em primeiro lugar, porque nesse assunto da imigração, a gente ainda não está vendo números como nos Estados Unidos ou na Europa a ponto de afetar tão profundamente a nossa economia e a nossa cultura. E em segundo lugar, porque o Brasil, com o multipartidarismo, tem uma infinidade de opções e às vezes fica muito complicado saber qual que é a verdade, a verdadeira intenção, digamos assim, por trás da esquerda ou da direita. Eu, em particular, acho que todo esse sistema de esquerda e direita é corrupto, é falido. As minhas afinidades não estão nem com um nem com o outro. A minha opinião pessoal, e eu até vou lembrar aqui os ouvintes desse podcast, que tanto eu como Marco Túlio, nós somos dois indivíduos, a gente tem direito a ter opiniões, vocês também têm. Inclusive, deixa eu dizer que eu ia gostar demais de ouvir o feedback de vocês a respeito do que a gente está falando aqui. Mas a minha opinião pessoal é que uma vez que eu assemelho que eu sou de direita ou que eu sou de esquerda e que eu vou defender um partido ou uma inclinação política e eu começo a abrir mão de alguns princípios, eu me vendi para o sistema e me tornei parte do problema. Então, a parada que eu tenho para propor aqui, que a gente precisa considerar e que eu queria ouvir que você tenha a dizer sobre isso, Marco, é sobre como que a gente pode estar engajado no mundo. Como que a gente pode cumprir os nossos deveres e direitos políticos, votar e tudo mais, mas sem se perder no meio do sistema, sem sem relegar a nossa humanidade ou a nossa consciência para a decisão de outra pessoa, você entendeu?
Entendi, claro. É, você levantou um ponto muito interessante aqui. É, esse aqui nos Estados Unidos existe, bipolar, né? É biparditário aqui somente. No Brasil, o clima político está se transformando nisso, mesmo que tenha vários nomes.
Sim,
né?
Sim.
Está tendo uma guerra entre a direita e a esquerda agora.
Sim.
E não, né? É, mas o que nós podemos fazer sobre isso? É, eu acho que, tipo assim, a filosofia de vida tem que ser o seguinte. Vamos ver, abrir o leque, né, de todas as opções e estudar e testar o que é melhor, independente de onde venha.
Entendeu? Exatamente.
Por exemplo, a esquerda está falando que a gente fazer esse sistema, esse não sei o que lá, é melhor. Bem, ok, né? Às vezes não precisamos testar no país inteiro, mas vamos estudar, vamos ver. Por exemplo, a esquerda fala, às vezes, né? A esquerda extrema, talvez, que é o comunismo. Mas vamos, no estudo, num debate, podemos falar assim, ok, o comunismo não funcionou na Rússia, na União Soviética, no caso, não funcionou na Venezuela, não está funcionando, não funcionou na China, hoje estão mais socialistas do que comunistas, né?
Sim, sim.
É, então, vamos estudar. A história em si é um grande professor.
Sim.
Por que não utilizar, né, a história? Vamos ver. Gente, esse sistema nós testamos na teoria seria legal, mas a natureza humana não deixa funcionar isso. Então, vamos não usar isso. E do mesmo lado da direita, tipo um nacionalismo extremo, um fascismo, uma coisa assim, que quer manter os valores, as tradições inquietas, né, intocáveis, também não funciona, porque cria inimizade com outros países, cria guerras, não funcionou para a Alemanha nazista, não funcionou para o Império inglês, para o Império francês. E, então, usando história, é muito assim, eu acho que eu tenho uma visão do mundo tão simples, tipo assim, galera, é o óbvio, né, vamos procurar o lógico.
Bom demais.
Né? Só que pessoas tentam enfiar tanta coisa, tanta bagagem, assim, né?
Sim, sim.
Mas, pra falar que a gente tá falando que, tipo, é importante que o Brasil entenda hoje o que tá acontecendo no mundo, porque vai ter uma eleição agora. Muitas pessoas estão gritando, pedindo pra ditadura militar, né, tomar conta, porque não tem jeito e tudo. E muitas pessoas estão querendo votar para um representante do partido que é da extrema-direita, que fala contra negros, que fala contra mulheres e tal. E isso não é saudável, porque, pensa bem, você quer que alguém que tenha qualquer preconceito, o mínimo que seja, te represente, representa o Brasil lá fora?
Sim.
Faça-se essa pergunta, entendeu?
Sim. Agora, olha só, inclusive, desde a primeira vez que a gente se conheceu, a conversa que a gente teve por horas e horas foi sobre o tema do medo e o efeito e o poder que o medo tem na gente. E também o que pode acontecer se a gente abraça um estilo de vida, o medo deixa de ser um fator. E é óbvio, né, que eu não estou falando aqui de ser inconsequente, tipo assim, vou me jogar do prédio porque eu não tenho medo de morrer. Claro que não. Mas eu acredito que o princípio é eu condicionar o meu coração a que o primeiro impulso deixe de ser o medo e a desconfiança. Quando o meu primeiro impulso se torna um amor, a confiança de que de alguma forma a bondade vence no final da história, a postura toda, sobretudo na vida, muda, né? Então eu queria muito, muito que você falasse um pouquinho sobre isso, Marco. Sobre como você enxerga a relação entre o medo e a imigração.
Sim, isso é algo que eu vivo na pele aqui, né? Na verdade, aqui nos Estados Unidos. E eu vejo que o brasileiro está começando a viver isso, mas por influência de pessoas daqui, na verdade, infelizmente. A gente conversou bastante sobre medo, isso aí vai ter que ser um outro podcast incrível que nós vamos fazer, né? Ai, mas eu acho que o medo, vamos pensar, o que é medo? Medo, na verdade, é sinônimo de ignorância. Certo? Você tem medo porque você não sabe qual vai ser o resultado de algo. Exemplo, se você está no escuro, você não sabe qual que vai ser o resultado do que vai acontecer, por não entender o que está ali, né? Se você vai pular de um prédio com aquele bungee jump, né?
Sim.
Você tem medo da corda não funcionar porque você não sabe se ela vai funcionar. Mas para quem sabe e faz isso todo dia, o cara fala assim, não, velho, tá tranquilo, você aguenta 500 quilos.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Eu testo isso aí todo dia. Você não pode ter medo nenhum. Por quê? O conhecimento, ele tira todo medo.
Sim.
O conhecimento, ele... exatamente, ele expele, né? Expels todo,
sim,
todo medo.
Isso.
Então, o que é o conhecimento disso? É importante agora o Brasil estar fazendo essa pergunta de, por exemplo, qual que são as estatísticas de imigração, certo? Quais são os benefícios, os contras, né, e tudo. E, na verdade, aqui nos Estados Unidos, por ser um país ultra-imigrante, tem talvez a melhor estatística do mundo de imigração. E quando nós vemos que, na verdade, a imigração muito mais beneficia um país do que tira ou estraga o país. Por exemplo, com a imigração, a força de trabalho ajuda bastante, porque você não só vai ter pessoas com mentes diferentes, com formações diferentes, perspectivas diferentes, que vai ajudar e acrescentar, né, no conhecimento do Brasil, certo? Vai fazer um país mais forte, porque nós vamos ter conhecimento, por exemplo, árabe, nós vamos ter conhecimento israelense, nós vamos ter conhecimento europeu aqui trabalhando no Brasil.
Sim.
Certo? E, por exemplo, às vezes, um exemplo bem prático, às vezes você não gosta que um venezuelano está mudando para cá, porque, coitado, está numa situação horrível, sobrevivente do país dele hoje em dia. Só que esse venezuelano, ele viu isso, ele viveu o que está na Venezuela. Então, se a gente pegar esse conhecimento, tipo assim, cara, nos ensina o que, que nós temos que fazer para que não aconteça o que aconteceu no seu país.
Sim.
Já é algo bom, certo?
E aquilo que você falou antes sobre observar a história, eu, por exemplo, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Santa Catarina é uma região de muita imigração europeia. Todo aqui, há alguns anos atrás, falava ou italiano, ou alemão, ou sei lá o quê. Se a gente vai para São Paulo, a gente vê uma comunidade coreana gigantesca, uma comunidade japonesa tão grande. Tudo que a gente é de positivo no Brasil foi resultado de imigração. Tudo.
Exatamente.
Tudo que a gente é de positivo. Porque o que será que vai acontecer com o Brasil daqui a pouco, com essa influência enorme agora dos haitianos, dos refugiados sírios? O que vai acontecer? É óbvio que a nossa cultura vai mudar, é óbvio que a nossa cultura vai se aprimorar, mas por que, que a gente não olha para o testemunho da história, justamente, que até agora foi incrível, tipo, foi bom, foi positivo, óbvio que houveram fatores negativos, é óbvio, e com esses fatores a gente tem que saber lidar, mas, de novo, é aquela parada de ter confiança na bondade, saca? Eu acredito que a gente viveu o suficiente para conseguir, como nação, mesmo que demore uns anos na nossa história, como está acontecendo agora, a gente aprendendo a lidar com a corrupção. Cara, tem bondade o suficiente dentro de Deus, dentro do mundo, dentro de nós, tem bondade o suficiente para a gente conseguir resolver o problema da corrupção na nossa geração. Eu acredito nisso. E eu prefiro encarar a vida sem o medo de que, ah, meu Deus, vai dar tudo errado para sempre, e enxergar dessa outra forma, entendeu?
Com certeza. O que eu falo, gente, não precisa ter medo. Por quê? O conhecimento vem da história. A história já provou que imigração, outras culturas, na verdade, eles acrescentam para um país. Claro que você não vai virar um muçulmano se tiver muitos muçulmanos.
Óbvio,
no Brasil.
Sim.
Mas você vai aprender com eles. E às vezes você pode ensinar a eles.
Sim.
Coisas diferentes.
Sim,
entendeu? Coisas que eles cresceram, por exemplo, num sistema que eles achavam que era o melhor, eles estavam dentro da água, não sabiam que estavam molhados. Mas nós possamos acrescentar para eles. Então, por isso que eu acho que o Brasil não precisa ter medo de ver um haitiano trabalhando e achar ruim deles. Tem que ficar feliz. Pô, que legal que você escolheu mudar para cá e não para outro país.
Sim.
Entendeu?
Muito bom, cara.
Seja
muito
bem-vindo,
bom.
Cara. Por que você não para? A próxima vez que você vê um imigrante, fala assim, cara, para e pergunta, entenda um pouquinho a história dele, fala assim, aperta a mão dele e fala assim, cara, seja bem-vindo no meu país. Eu espero que você ache aqui tudo que você sonhou que um brasileiro seria, que é uma pessoa amigável, uma pessoa quente, que gosta de festejar, que gosta de compartilhar. É isso que, se é o idealismo do Brasil, é esse? Representa isso.
Que massa, velho. Ó, a nossa conversa já tá se estendendo pra caramba e tem dois pontos que eu ainda preciso que a gente toque, que pra mim eles vão ser super importantes. Então, deixa eu esclarecer aqui que esse podcast não é projetado pra ser só pra um grupo de pessoas específicas. Ele é pra todo mundo que curte encarar a vida de uma forma mais profunda e que, de alguma forma, tá numa jornada em direção à verdade, tá? Agora, muita gente que tá nos ouvindo se colocaria na categoria de cristãos. E eu acredito profundamente que a gente só tem autoridade ou influência de verdade sobre alguma coisa que a gente ama e não sobre alguma coisa que a gente critica. E eu amo os cristãos, eu amo a igreja profundamente, mas eu acredito que em muitos aspectos os cristãos erraram muito. E eu tô sendo cuidadoso aqui de dizer cristãos no geral, porque eu acredito que tanto evangélicos quanto católicos e tudo que está entre essas duas coisas, na verdade a gente se perdeu demais. Tanto abraçando uma política de esquerda por causa da ajuda social, né? Isso foi muito comum entre algumas vertentes evangélicas e católicas e protestantes e tal. E no meio disso a gente deixou o Brasil ser roubado por um monte de ladrão sem escrúpulos. E também a gente errou abraçando um ultranacionalismo na política de direita e acabou abandonando completamente a mensagem básica do evangelho, que é amar o próximo, velho. Então, como é que você considera que a gente pode corrigir isso dentro da comunidade cristã?
De novo, voltando àquilo que eu falei, que nós temos que olhar as ideologias e as propostas, né? E num jeito meio que totalitário, tipo assim, olhar assim, ah, beleza, isso aqui funciona, isso aqui não, certo? Por exemplo, se você se identifica como cristão, e aquilo de novo, seria a nacionalidade, mas no sentido de... não de que eu sou cristão porque eu cresci assim, mas por que, que você é cristão? Porque os ensinamentos de Jesus Cristo, a filosofia da Bíblia, é o que você protege. Então você protege um idealismo. Então, se formos ver por esse aspecto, se você realmente é um cristão, né, entre aspas, você tem que proteger esses idealismos, que são amar ao próximo. Na verdade, se você for ver o que a Bíblia fala sobre o estrangeiro e como nós devemos cuidar dos estrangeiros, você vai ficar muito chocado, muitas pessoas. Entendeu? Porque temos que abrir nossas portas, dar alimento para o estrangeiro, cuidar dele e fazer ele se sentir bem-vindo. Certo?
Cara, tinha uma parte do... Pensando que a economia na época da Bíblia era uma economia agrária, tinha uma parte do campo de todo proprietário de terra que aquela parte, aquela seção enorme do campo, ele não era permitido colher, ele tinha que deixar lá para que um estrangeiro pudesse vir, que estivesse passando pela terra dele, para que o cara pudesse passar e colher. Tipo, pensa ter uma parte dos lucros da tua empresa que você não pode tocar, que ela precisa ser para os haitianos. Olha que coisa louca. Essa é a economia bíblica, velho. É o jeito que Deus pensava na coisa. A economia tem que ser tão inclusiva que tem uma parte daquilo que você tem, uma parte da riqueza que você gerou, que ela tem que ser separada para o estrangeiro. Eu acho isso muito forte.
Muito forte. E, na verdade, você vai como uma facada no lado, na costela de outras pessoas. Porque a pessoa não... Você não pode, amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode se chamar de cristão se você não abraçar essa ideologia. E é triste falar assim, mas essa é a verdade. Por quê? Se você parar para pensar, o resultado da colheita da terra, certo? Era metade do fazendeiro, por exemplo, né, em Israel, na época. E metade de Deus. Porque Deus que controla a chuva, Deus que controla a vida que nasce daquela plantação. Então, o próprio Deus falou assim, não, deixa uma parte aqui para outros seres humanos, independente de onde ele seja, passarem aqui e poder comer, ter de comer.
Sim.
Certo? Isso é incrível, se você parar para pensar. Então, a mesma coisa que... O fato que eu creio, pessoalmente, tipo assim, que Deus criou leis no mundo, no universo, que Deus não fica managing, tipo, fica gestando, micro gestando
Sim.
As coisas que ele não precisa fazer. Você já criou as leis, que essas leis encaixam em tudo. Por exemplo, a lei da economia.
Sim.
As leis econômicas. Se você trabalha, você recebe por isso. Uhum. Não fica esperando nesse evangeliquez de prosperidade que um cheque vai chegar na sua casa. Se você Sim. ficar orando, você fica orando o dia inteiro e vai aparecer um cheque na sua casa. Isso não vai acontecer, amigos. Desculpa. Entendeu? Mas Deus criou as leis econômicas, que é o fato de se você trabalha, você corre atrás, você vai ter um resultado, certo?
Sim.
Então, do mesmo jeito que esse resultado do seu trabalho, o sucesso vem de Deus, certo?
Sim.
Se você tem sucesso, você tem que deixar uma parte para o estrangeiro, para o necessitado, para a viúva, para o pobre, essas coisas assim. Eu não estou falando de pagar dízimo na igreja. Estou falando literalmente de vir de algo seu, de você. Né?
Sim, então, é que a gente, às vezes a gente relega isso, né? A gente diz, ah, eu dou meu dízimo, eu faço isso, aquilo, agora a igreja cuida. Enquanto isso. A gente podia tratar isso de um jeito muito mais pessoal, tipo, não, tá, eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu faço coisas todas, mas não é a igreja que cuida, é eu que cuido, porque eu sou a igreja, eu sou o cristão, eu sou o cara que representa os princípios e os valores do reino de Deus na terra.
Exatamente. Então, eu acho que se chamar cristão e rejeitar o imigrante, eu acho que existe um... É contraditório.
Caramba. Tá, agora vamos lá. O último ponto aqui, nossa última pergunta, e a gente vai encerrar com ela. Uma das coisas que eu curto mais sobre você, brother, é que tu é um artista, você conta histórias fantásticas como diretor, como produtor, e eu acho que muito disso veio da tua vivência, né? Se a gente for parar para pensar, muitos artistas incríveis são esses peixes fora d'água, são pessoas que estão do lado de fora de algumas coisas e por isso elas conseguem capturar a experiência humana de forma única. Quando a gente estava falando no telefone no outro dia, você comentou comigo sobre esse curta-metragem que você está produzindo agora. E o que me moveu pra caramba em toda a trama foi essa correlação entre a arte e a imigração. E é claro que a galera que está nos ouvindo até agora, que aguentou até esses 66 minutos dessa entrevista, esses vão ter que esperar o filme sair para conhecer os detalhes da trama e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, se puder. Mas principalmente que você falasse sobre o papel da arte na tua vida e no teu processo de superar as adversidades como imigrante. E depois, se você puder, deixar alguma food for thought, alguma coisa para o brasileiro que está ouvindo mastigar e digerir ao longo dos próximos dias aí.
Não, muito legal. Então, esse projeto que nós, na verdade, eu e um amigo meu que é brasileiro também, estamos produzindo aqui, vamos fazer um curta-metragem primeiro para depois fazer um longa-metragem, certo? Vamos jogar em festivais e tudo. Isso é uma estratégia de filme. Só que vamos falar de um assunto que é muito quente agora nos Estados Unidos e que também é relevante para o mundo inteiro, certo? Que, na verdade, vai ser tipo uma pseudo-autobiografia.
Sim.
Né? Do que eu vivi aqui como um imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, graças a Deus, eu não sou ilegal mais, tá? Eu sou americano, casado com uma americana, tenho dois filhos aqui, né? Não vivo nessa situação mais. Mas ainda é a realidade de milhões de pessoas. Então, na verdade, a arte... tem várias pessoas que falam que a arte ela tem que comover, ela tem que mudar. A visão de pessoas que assistem ela, que consumem arte. Senão, não é arte. Tipo assim, a arte, na verdade, é um veículo de exposição, é um veículo de mudança, é um veículo de mostrar um ponto de vista de um ser humano. Então, na verdade, eu quero que seja isso, entendeu? Eu quero que as pessoas vejam esse filme. Ele está bem no começo dos estágios ainda, entendeu, gente? Então, com certeza, eu espero que seja em breve que vocês possam acompanhar e assistir esse filme, certo? Só que é um filme que fala sobre isso, que ele mostra que o que é, na verdade, porque muitas pessoas não sabem, muitos, por exemplo, americanos não sabem o que é a vida de imigrante, do mesmo jeito que muitos brasileiros não sabem o que é um haitiano morar no Brasil, por exemplo, e ter essa barreira de cultura, barreira de língua e tal. Então vai ser sobre isso, esse filme. Eu tô muito feliz com o roteiro e com o que a gente está fazendo. Eu acho que é muito relevante no mundo de hoje, né? É o que o mundo precisa ver, escutar.
Massa.
E que você falou, se eu for deixar um food for thought, né, que é um alimento para a mente, é o seguinte, gente. Eu vou entregar aqui a minha filosofia de vida, certo? Que é o seguinte, o momento que você realiza, que você entenda que desse Z, que, na verdade, isso aqui é a sua vida, você não vai nascer de novo, você não vai reencarnar, não tem... É isso aqui, entendeu? A sua vida é isso aqui. Esses poucos anos, esse momento breve que nós temos na Terra, é isso que você está vivendo agora, entendeu? Então, lute, brigue, sempre procure ser o melhor que você possa ser. Seja o melhor ser humano que você possa ser. E isso, parte disso, nesse assunto que a gente está falando, inclui entender outros seres humanos de outras nacionalidades, de outras culturas, e entender o que eles fazem que talvez seja melhor do que você faz. Certo? Então, procure sempre conhecimento, sempre cresça, sempre evolua, e sempre seja o melhor que você possa ser. É isso que eu deixo para todo mundo.
Brother, muito, muito obrigado, cara, por aceitar o convite aqui. A nossa conversa foi top, foi incrível. Vai dar uma polêmica muito do bom. Caramba. Eu quero só ver. Vai ser muito bom. E quer deixar as tuas redes sociais, fazer um plug de alguma coisa que você queira aí para a galera te seguir? Ou prefere que não?
Não, posso deixar sim. Então, galera, você pode me seguir. Eu faço mais coisas no Instagram, entendeu? Se vocês têm Instagram aí, procura lá. É director, né? Diretor, Marco Túlio.
Muito bom.
Vocês podem me seguir lá e ver o que eu tô fazendo, os projetos. Às vezes, pegar um making-off de algumas filmagens e tudo. E é isso aí, gente.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Vocês aguentaram 71 minutos de entrevista. Muito bom. Marco, obrigado pra caramba. Eu te amo. A gente continua conversando. E eu queria pedir para todo mundo, nos ajudem aí a compartilhar esse podcast. Me sigam também nas redes sociais, @RodrigoSCardoso. O podcast agora está disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir podcast, no Apple, Spotify, Anchor.fm, tudo que é tipo de lugar. E é isso aí. Até a próxima, galera. Um abraço.
Valeu.